Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seiichi Onoye. Fique com a gente.
Muito obrigada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a preletora Lilian Suzy Baff Norimatsu. Que prazer tê-lo como ouvinte, tê-la como ouvinte, porque a Seiichi Onoye tem o objetivo de realmente espalhar a luz, a alegria para toda a humanidade. Hoje a gente vai estudar um assunto bem interessante, que é sobre a serenidade mental para vencer desafios, sobre a visão da vida, qual a finalidade da vida. É isso que a gente vai estudar hoje pelo livro Lições para o Cotidiano, que é um dos livros mais lidos da literatura da Seiichi Onoye. Foi escrito pelo mestre fundador Masaharu Taniguchi. E é um livro, assim, realmente, né, lições para o cotidiano. Então, são casos do dia a dia, né? São adversidades que são enfrentadas no nosso dia a dia e todas, né, com resultados positivos, todas bem-sucedidas graças aos ensinamentos da Seiichi Onoye. Então, vamos estudar hoje este livro, Lições para o Cotidiano, no seu capítulo 6. E convido a você a adquirir este livro e outros livros da literatura da Seiichi Onoye pelo nosso site livrariasni.org.br. Lá você vai tomar conhecimento de uma vasta literatura e poderá então começar a ser um grande leitor da filosofia religiosa Seiichi Onoye e crescer cada vez mais a evolução espiritual. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje, capítulo 6, página 49, sobre a finalidade da vida. É interessante aqui que é descrição, né? Esse capítulo todo é um relato de uma adolescente, né, que depois se tornou adulta, se tornou esposa, se tornou mãe, mas na adolescência, com 16 ou 17 anos, ela começou a sentir uma grande necessidade de conhecer a verdadeira finalidade da vida neste mundo. Ela se indagava. E aqui então o mestre diz que, na verdade, toda pessoa que seja um pouquinho inteligente, ela sempre vai ter esse tipo de indagação. Qual a finalidade da vida? Qual a finalidade da minha vida neste mundo? Então é extremamente natural essas questões, são importantes essas reflexões, porque é como disse Jesus Cristo, né? Buscar e achareis. Então, a gente tem que buscar. Buscar qual a finalidade da minha vida, com que objetivo eu nasci, qual é a minha missão neste mundo. A gente precisa buscar, né? Isso deve ser algo que nos inquiete, é necessário, né? É extremamente enriquecedor para a nossa vida, essas inquietações e reflexões. E essa jovem tinha todas elas, né? E vivia assim, buscando as respostas, mas ela buscou numa fatalidade da vida, que é a morte. Ela percebeu que, na verdade, a finalidade da vida de todo ser humano é a morte. O final é a morte. E ela pensou, se a finalidade da vida do homem é morrer, para que eu vou viver tantos anos para ter esse fim? Eu quero ter esse fim logo, quero ter agora esse fim. E o que que ela fez? Ela falou assim, eu não vou ficar mais retardando, né, a jornada da minha vida. Ela foi até um lago próximo à casa dela, escolheu um lugar que pensou ser o mais fundo, né, daquele lago e se lançou na água. E ela se lançou, então, totalmente livre, né, de qualquer preocupação em não se afogar, porque, afinal de contas, o que ela queria era se afogar. E era pôr o fim na vida dela. E quando ela se jogou no lugar mais fundo daquele lago, ela sentiu até uma alegria, né? Porque ela falou, pronto, meu objetivo foi alcançado e agora eu vou morrer. Mas, de repente, ela percebeu que ela não estava se afogando. Ela estava flutuando. Ela percebeu que ela não estava, né, se sentindo afogada. Enquanto ela estava lá, né, flutuando, né, sobre a água, passou alguns pescadores e a salvaram. E aí ela pensou, né, nossa, como que eu pude ficar com a cabeça sobre a superfície da água se eu nem sabia nadar? E, na verdade, diz o mestre, não há nenhum mistério nisso. O peso específico do corpo humano é menor que o peso da água. Logo, é natural que o corpo flutue. Não obstante, a maioria das pessoas não flutua quando se joga na água, né? Não boia, né? Como a gente diz popularmente, né? Então, as pessoas não boiam porque o normal seria. Por quê? Porque o corpo humano, o peso, né, do corpo humano é menor que o peso da água. Mas o medo, né, faz com que a pessoa se afogue, né, e não comece a boiar, ou seja, não flutue sobre a água. Muito bem. Então, as pessoas, assim, o mestre fala, né, que pessoas que não sabem nadar acabam, então, não flutuando sobre a água justamente por isso. Mas por quê? É porque elas não querem afundar. Como não quer afundar, elas começam a se debater quando caem na água. Se debatem, aí por isso que não conseguem flutuar. Se debatem desesperadamente e justamente por causa disso, elas vão cada vez mais para o fundo do mar, né? Ou do lago, no caso dessa jovem. Mas, como ela não tinha a intenção de sobreviver, na verdade, ela queria morrer. Então, ela não se afundou, tá certo? Então, o mestre fala aqui que muitas vezes na nossa vida ocorre a mesma coisa. Quando nós nos debatemos, tentando, por exemplo, sarar de uma doença, a gente se debate, né? Porque quer curar, mas se debate assim, enfrentando aquela ilusão com a mente em ilusão, com a mente que crê na doença. Então, com a mente no desespero, ai, não, essa doença, por que eu fui contra essa doença? Então, se debate, né? Com a mente na ilusão, então o mestre fala, quanto mais se debate, mais a doença vai se agravar. Então, se fracassamos em algum empreendimento, é porque nos empenhamos, aqui como um exemplo, né, em recuperar o dinheiro perdido e obter novos lucros, mais ainda vão aumentar os nossos prejuízos. Então, se a gente fixa a mente no fracasso, né, de alguma perda, né, se porventura a gente seja um empreendedor, né, e a gente teve alguma perda em algum investimento, e se a gente fica se debatendo por conta disso, o que que acontece? Os prejuízos continuam aumentando. Por quê? Porque a nossa mente está presa. Ela se debate, uma mente iludida se debate com a própria ilusão. A iludida, o que que significa? A mente que reconhece o prejuízo, que reconhece o fracasso. Então, a mente que reconhece o prejuízo e o fracasso é uma mente que se atormenta, então o prejuízo e o fracasso, como é reconhecido pela mente, de acordo com a lei mental que aparece tudo aquilo que se reconhece, então o fracasso não deixa de existir. A verdade vai se agravando cada vez mais. Então, o nosso tema é a serenidade mental para vencer os desafios. Quando a gente tem essa serenidade mental de crer, não, isso que ocorreu, ok, já ocorreu, já é passado, foi uma lição, foi um aprendizado e coisas boas vão acontecer a partir de agora. Aí uma nova vida vai se descortinar para nós, novas esperanças, novas ideias, novas situações vão surgir. Eu tenho assim como exemplo, né? Meu marido, o pretor Milton Norimatsu, ele tem uma mente muito iluminada, ele é o meu mestre, né? Então ele sempre me ensina muito. E uma vez nós, morando em Brasília, a gente montou uma lanchonete num shopping de móveis. Então, é um shopping de móveis, assim, classe A. Então, quem frequentava esse shopping eram pessoas, assim, de grande poder aquisitivo. E a gente montou uma lanchonete com lanches naturais, deliciosos, né? Foi uma grande experiência. Mas, justamente por ser uma lanchonete dentro de um shopping, de frequência, né, de alto poder aquisitivo, a gente não tinha assim, muitos clientes como um shopping normal de lojas, de roupas, de sapatos, de diversão, de cinema, extremamente, né, movimentado. Então a gente tinha uma certa clientela, mas não era assim de um número elevado. E depois de 1 ano e 2 meses a gente percebeu que aquela experiência já tinha nos satisfazido e que já era hora de fechar aquele negócio. Quando a gente realmente decidiu fechar, né, a nossa lanchonete, o meu marido comentou comigo, sabe? O que a gente investiu nessa lanchonete é o preço de um curso de uma faculdade, vamos pensar, né? Então, vamos assim, ter o seguinte pensamento, que nós fizemos uma faculdade durante 1 ano e 2 meses e que nós aprendemos muito nessa faculdade. Então, esse investimento foi um curso. Fizemos um curso universitário, então não perdemos dinheiro. De forma alguma, nós investimos num curso e tivemos extremas lições, né? Assim, na verdade, grandes lições extremamente importantes. Então, naquele momento, eu me senti totalmente aliviada, feliz e até grata a Deus por ter concluído, então, um curso universitário de 1 ano e 2 meses, né? E de ter aprendido muitas lições. Então, quando a gente tem essa visão positiva de que nós não tivemos fracasso, que nós não perdemos dinheiro, mas sim que nós investimos, aprendemos e saímos mais fortes, saímos com mais experiência, saímos mais ricos em experiência, em vivências, né? Através daquela vivência, a gente, assim, tá pronto para qualquer outra experiência da vida. Então, hoje a gente já tem outros caminhos. E meu marido na sua profissão, eu na minha profissão. E a gente é muito feliz no que a gente faz hoje. E a gente, assim, sempre tem dentro de nós, né, esse sentimento de vitória na vida. Vencemos esses desafios, enfrentamos e superamos e crescemos. E isso é maravilhoso, é isso que a gente leva da vida, não é verdade? Então, quando a gente tem essa serenidade mental, aquilo que parece fracasso se torna vitória, se torna sucesso, se torna crescimento, tá certo? Então, vamos ter essa serenidade mental durante a nossa vida, porque é isso que vai nos trazer sempre a sensação de um começar de novo, a disposição deste começar de novo, porque sempre é tempo. Nós somos filhos de Deus, nós somos jovens e nós devemos continuar sempre sonhando, né, e almejando sempre, né, novas missões na nossa vida, novos desafios. A nossa jovem aqui na história, ela não sentia esse sabor da vida, por isso que decidiu se suicidar. Mas a história dela não para por aí, não. Daqui a pouquinho a gente volta e eu vou dizer o que aconteceu depois que ela foi salva pelos pescadores, ok?
Você quer descobrir mais sobre a meditação Shinsoka? O mais novo lançamento da Seicho no Ye vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia a dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o ser divino que você é. Esse é o livro Meditação Shinsoka, Ver e Contemplar Deus, com a história da meditação, explicações detalhadas, guias práticos e relatos de experiência. É uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz. Adquira já o seu em nossa livraria virtual, www.livrariasni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado!
Muito obrigada! Então, o que ocorreu? Ela foi salva pelos pescadores e ela foi, então, levada ao hospital. E chegando no hospital, então, ela ficou com muita raiva. Por quê? Porque por que eles foram me salvar? Eu queria morrer. Eles se intrometeram, né? Onde não foram chamados. Eu queria morrer para alcançar minha meta final e eles não me deixaram. Assim, então, ela ferveu de raiva lá no hospital. E aqui, então, na página 51 do livro Lições para o Cotidiano, né? Que nós estamos estudando hoje, o mestre conta que ela, como ferveu de raiva, esse fervor manifestou-se no corpo dela. Por quê? Porque o corpo é o espelho da nossa mente. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela jovem. Quando ela ficou furiosa por ela ter sido salva, ela contraiu, né, como manifestação do seu estado de alma, né, naquela ocasião, estado de raiva, ela contraiu tifo. Olha que coisa, né? Ela teve uma febre altíssima e o seu rosto ficou rubro. O sentimento de raiva manifestou-se no corpo sobre a forma de febre tifoide. tendo o médico diagnosticado essa doença, ela foi imediatamente internada naquele hospital numa área de isolamento. Nossa, aí ela pensou, poxa, se eu tô aqui no leito do hospital, numa área de isolamento, é porque minha doença deve ser bem grave. Que bom, acho que dessa vez poderei morrer e alcançar o meu verdadeiro objetivo. E mais uma vez ela sentiu-se satisfeita, acreditando ter finalmente conseguido seu objetivo. Mas o que aconteceu? A mente dela, que ficou satisfeita e até grata, né? Inconscientemente, ela se sentiu grata a Deus por ter pedido uma doença que poderia levá-la à morte, que era o intento dela. Então, olha que interessante, a gratidão cura. O que aconteceu? Em pouco tempo, ela ficou curada. Meu Deus, de novo, o intento dela não foi concretizado. Olha o que é a mente, né? A mente serena de se jogar no lago, querendo morrer, fez ela flutuar e foi salva pelos pescadores. Aí depois, a mente já, de novo, serena e até grata por ter contraído uma doença que poderia levá-la à morte, novamente a fez sair dessa doença grave e se curar, né? Interessante, aí o mestre ressalta, né? Como podemos ver, a doença do corpo é mesmo a manifestação do estado da nossa alma. Porém, por ainda diversas vezes, essa jovem tentou suicídio, convencida de que a morte fosse o objetivo último do homem. Olha como é importante a gente saber a finalidade da vida. A Seitonê nos ensina, a finalidade da vida é amar. Esta é a grande finalidade da vida, amar. E a Seitonê também nos ensina que amar é a consciência de que eu e o outro somos um. Quando a gente vive essa consciência no nosso dia a dia, a gente só sente a alegria de viver. Eu e o outro somos um. Então, a alegria do outro é minha alegria. A felicidade do outro é minha felicidade. A conquista do outro é a minha. E a gente começa a viver uma vida de alegria, de amor. Assim também como a tristeza do outro é minha tristeza. E aí eu tenho desejo o quê? De eliminar a tristeza do outro. Olha que lindo você poder viver procurando eliminar a tristeza do outro, a doença do outro. Quantos, né? Milhares, milhões de experiências que nós temos de pessoas que realmente fizeram da sua vida este eliminar a tristeza do outro, eliminar a doença do outro. Eu falando agora aqui, eu me lembro da reconhecida, né, por todos nós, Madre Teresa de Calcutá. Ela viveu uma vida, né, de totalmente entrega a ajudar o próximo. Ela lidava com leprosos, a gente conhece, né, um pouco da história dela, né? Ela lidava com os leprosos e muitas vezes já em estados terminais. Essa era a razão da vida dela, era amar, era ver que ela e o outro eram um só ser perante Deus, que eram todos filhos de Deus e que mereciam o mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo carinho. Muitas vezes as pessoas querem tirar sua própria vida porque não estão reconhecendo que elas são extremamente importantes para o outro. Por isso que nós precisamos falar para a pessoa: você é extremamente importante para mim, a sua vida é extremamente importante para mim. O esposo deve falar isso para a esposa deve falar isso para o esposo, os pais devem falar isso para os filhos devem falar isso para os pais: você é extremamente importante para mim. As pessoas querem tirar sua própria vida porque não se sentem importantes. Falem para elas que elas são importantes. E, por favor, vamos nós nos reconhecer importantes para o próximo. Né? As pessoas precisam de nós. Né? Nós precisamos fazer muito. As pessoas precisam ser ajudadas emocionalmente, afetivamente, financeiramente. Não sei, de todas as formas, a gente pode, de alguma forma, estar ajudando. E a Madre Teresa de Calcutá ajudava, cuidando amorosamente dessas pessoas. Quer razão de viver maior do que essa? Quer desafio maior do que esse? De viver o amor de Deus, de manifestar o amor de Deus, ajudando, né, ao próximo? Né? E ela fazia isso. Como exemplo que eu estou passando aqui para vocês, certa vez, né, estavam lá os enfermeiros cuidando de uma pessoa já em estado terminal, né, de lepra, e aquele odor horrível que emanava do corpo daquela pessoa que estava já se deteriorando. E eles não conseguiam mais lidar com aquela pessoa, e chegou a Madre Teresa de Calcutá e foi lá, dentro de todas as possibilidades, né, banhou aquela pessoa, vestiu aquela pessoa, e aí, né, aqueles enfermeiros perguntando para a madre, mas como que a senhora conseguiu? A gente estava aqui tendo ânsia de vômito, né, de só de estar perto dessa pessoa, como que a senhora conseguiu tratar dessa pessoa? Aí a Madre Teresa respondeu, ah, não foi tão difícil assim. Eu só pensava que ele era Jesus Cristo. Então, olha esse sentimento, né? De ver o outro como o próprio Jesus Cristo. De ver o outro como o Filho de Deus. É exatamente a mensagem da Seichanayê. Veja sempre o outro como um filho de Deus. E trate o outro como filho de Deus. Será que não está aí a finalidade da sua vida? Será que não está aí a razão de você viver? Busque dentro de você esse desejo profundo de ser útil ao próximo, esse desejo profundo de ajudar, vai fazer você sair da angústia, vai fazer você sair da depressão, vai fazer você sair dessa tristeza. E assim como essa jovem, né, que por várias vezes tentou suicídio porque não buscava dentro de si essa razão maravilhosa de amar. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, sabe o que fez com essa jovem? Fez com que ela encontrasse uma pessoa maravilhosa, se casasse e tiveram um filho. Porém, esse filho era uma criança especial. Ao nascer esse filho, ela finalmente sentiu a razão de viver. Ela queria amar esse filho, desejava ardentemente amar, mas ele era considerado idiota. Uma doença, assim, muito difícil de ser curada, a idiotice. Até que ela conheceu os ensinamentos da Seichanayê, e ao conhecer os ensinamentos da Seichanayê, ela aprendeu que a idiotia não existe, porque não é criação de Deus. E começou a afirmar, né, diariamente que o seu filho era a vida de Deus, e como vida de Deus era perfeito, era um maravilhoso filho de Deus. E o que aconteceu? Graças à mudança da mente dessa jovem, hoje já uma senhora, mãe, já amando o seu filho, né? Então, graças à mudança da mente dessa mãe que começou a enxergar seu filho como filho de Deus, o seu filho se transformou totalmente. Hoje é um menino extremamente inteligente. Então, muitas vezes, a razão da nossa vida é justamente ver o outro como filho de Deus. E ao ver o outro como filho de Deus, a gente vai sentir alegria profunda na alma de descobrir que, assim como ele, eu também sou filho de Deus. E uma nova vida, né? Uma nova razão de viver vai nascer, né, dentro de nós. Já estamos encerrando, então. Eu peço que você, por favor, feche os olhos e mentalize as palavras da oração que se encontra no livro da Seichanayê chamado Minhas Orações. Oração para abençoar todos os fatos. Por mais difícil que seja a lição, assimilo-a totalmente para levar minha alma. Sou uma parte do universo. Aos olhos de Deus, que é a vida universal, sou perfeito. Agradeço a Deus que me deu a oportunidade de aprimorar a alma e entender a finalidade da vida. Abençoo tudo que se aproxima de mim. Vivo perfeita e plenamente o meu dia a dia. Sou o caminho, sou a luz. Sou perfeito na essência. Dentro de mim está presente Deus, que é a vida universal. Muito obrigado, muito obrigado. Esperamos te encontrar em algum evento maravilhoso da Seichanayê. Seja cada vez mais feliz, porque você é um abençoado filho de Deus, uma abençoada filha de Deus. Muito obrigado, muito obrigado.